nem recusar a prestação de serviços de saúde previstos contratualmente. As operadoras que descumprirem a legislação ficam sujeitas a sanções administrativas, penalidades que incluem advertência e aplicação de multa até 88 mil. Até R$ 88.752, considerando o valor atual da unidade fiscal. E em caso de reincidência reiterada, suspensão do funcionamento da empresa no estado da Paraíba. A fiscalização do cumprimento da lei ficará sob responsabilidade do PROCON estadual e também dos demais órgãos de defesa do consumidor. Essa norma também prevê que esses órgãos poderão atuar em conjunto com instituições voltadas à defesa dos direitos das pessoas com deficiência para garantir a efetividade da legislação. Daqui a pouco, a gente volta nesse assunto. Não gosto de estar indo e voltando não, mas é o jeito. Para trazer a fala do superintendente do PROCON estadual, Félix Neto. Ele já se posicionou sobre esse assunto, já trouxe uma fala dele. E daqui a pouco, aqui dentro dos 60 minutos, provavelmente ainda hoje, nós traremos essa fala do superintendente do PROCON, que eu acho importante que a gente ouça o PROCON, como é que o PROCON vai fiscalizar essa nova lei que proíbe planos de saúde de cancelar unilateralmente contratos com pessoas que tenham o transtorno do espectro autista. Lei, repito, do deputado Sargento Neto, do PL da Paraíba. Daqui a pouco, portanto, a gente tem essa fala aqui do superintendente do PROCON.
60 minutos. A informação com credibilidade. E em cima da hora.
Aqui em mãos a fala do superintendente do PROCON estadual, Félix Neto, exatamente sobre essa nova lei dos planos de saúde aqui na Paraíba. Vamos acompanhar.
O PROCON Paraíba iniciou uma fiscalização voltada exatamente aos planos de saúde para dar cumprimento à Lei 14.655, que foi publicada no dia 22 de junho desse ano, agora recentemente, e a nossa atuação está voltada em defesa dos autistas, porque essa lei prevê que não pode existir cláusula que permita o cancelamento unilateral do plano de saúde em razão do transtorno do espectro autista. Além disso, também que como forma de combater a discriminação, essa lei impede que as operadoras venham a criar cláusulas ou situações em que haja um impedimento da renovação do contrato ou cobrança de valores desproporcionais e, do mesmo modo, também em caso da negativa de não ser dados os serviços de saúde que são contratados em razão do autismo. Então, é uma forma de proteção dessas pessoas, de evitar discriminação e também de fortalecimento da própria atuação do PROCON, considerando que o órgão de fiscalização é o PROCON Paraíba, mas também permite que haja a fiscalização dos demais órgãos de defesa do consumidor. E o ponto principal é que garante que pessoas com TEA não sejam discriminadas pelos planos de saúde. Impede que haja cancelamento unilateral, aumento abusivo do contrato, dificuldade na renovação e assim também a negativa de qualquer serviço que já tenha sido contratado. E vale dizer que a penalidade pode ser desde a advertência, mas também da aplicação da multa, que pode chegar até aproximadamente R$ 80 mil, assim como nós podemos estar diante, em caso de reincidência, da suspensão das atividades no estado da Paraíba do plano de saúde. Então, iniciamos essa fiscalização, já estamos em contato com as operadoras e em defesa de pessoas com TEA.
Tá aí, portanto, a fala do superintendente do PROCON estadual, Félix Neto, sobre essa nova lei. Lei importante, garante o direito dos autistas, das pessoas com autismo, de garantir a sua assistência à saúde, Washington Luiz.
É verdade, é uma situação extremamente importante, né? Que essas, só quem tem alguém com alguém, um filho, um ente querido nessa situação, que sabe as dificuldades que passam para poder enfrentar o dia a dia, principalmente na questão do atendimento médico. É muito delicado.
Lei importante. 5h16 na Paraíba, 5 da tarde, mais 16 minutos. Ainda no âmbito da inclusão, os órgãos públicos da Paraíba devem reservar pelo menos 3% das vagas de estágio para estudantes com síndrome de Down. A nova lei foi publicada hoje no Diário Oficial do Estado. A medida alcança órgãos e entidades da administração pública direta e indireta. A reserva também deve ser aplicada pela Assembleia Legislativa. A condição deve ser comprovada por laudo médico ou documento oficial. O comprovante precisa ser emitido por um profissional habilitado ou por uma instituição pública especializada. A legislação não detalha no texto os procedimentos para inscrição nos processos seletivos. As regras específicas devem constar nos editais de cada órgão. A lei estabelece que as atividades do estágio sejam, de preferência, compatíveis com as habilidades e as necessidades de cada estudante. Essa avaliação deverá ser realizada com a participação da equipe pedagógica ou do supervisor responsável pelo estágio. A medida busca ampliar a inclusão profissional e assegurar condições adequadas para o aprendizado e desenvolvimento dos estudantes. O descumprimento da pena pode sujeitar o gestor responsável às penalidades administrativas previstas na legislação estadual. A norma é de autoria do deputado Michel Henrique, do Progressistas, e obriga os órgãos estaduais a observar o percentual mínimo na oferta e no preenchimento das oportunidades de estágio. Então hoje foi um dia muito importante para as pessoas com autismo e para as pessoas também com síndrome de Down. 5h17.
E a situação, você que está em casa agora, a questão climática no mundo está preocupante, viu, amigo? É o seguinte, um grupo de turistas, eles viveram momentos de muita tensão durante um passeio num barco em glaciar. Em poucos segundos, uma enorme porção de gelo rompeu a geleira e despencou no mar, provocando uma forte onda e fez a embarcação acelerar para deixar a área rapidamente para não acontecer uma tragédia maior. Apesar do susto, ninguém se feriu. O episódio foi chamado de Calvin Fenômeno Natural, em que grandes blocos de gelo se desprendem das extremidades das geleiras e do iceberg. Embora seja frequente nas regiões polares, esse processo pode formar ondas capazes de colocar embarcações em risco, em razão dos passeios turísticos, costumam inclusive manter a distância com segurança. Por pouco, não aconteceu um problema maior.
Também, falando em problemas maiores, uma estrutura, um muro de contenção em torno do Santuário da Penha, na Praia da Penha, João Pessoa, cedeu hoje pela manhã.
Isso.
O incidente mobilizou equipes técnicas para o local, mas não deixou feridos. A Secretaria de Infraestrutura da capital atuou na sinalização e no isolamento preventivo da área para resguardar a integridade física de fiéis e turistas. A Prefeitura esclareceu que a execução das obras de restauração não cabe à Prefeitura, visto que a propriedade pertence à Arquidiocese da Paraíba. O templo é reconhecido como Patrimônio Histórico e Cultural, sendo tombado pelo IFAEP, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico do Estado da Paraíba. O local figura como um dos espaços de maior visitação religiosa no litoral paraibano, acolhendo romeiros de diversas regiões diariamente e de forma especial no mês de novembro, quando acontece a Romaria da Penha. As causas que provocaram o colapso do muro passam por avaliação técnica. Até o momento, a Arquidiocese não emitiu posicionamento público nem detalhou o cronograma para o início das obras de recuperação da estrutura.
E chove nesse
grande lá
muito grande. E ainda continua chovendo aqui em João Pessoa alguns pontos. O Léo está me informando aqui agora que chove em diversos pontos aqui da cidade e é preocupante. Muito cuidado ao retornar para casa, com muita cautela. Hoje aconteceram acidentes com motos, vários acidentes envolvendo motociclista. Tivemos hoje a preocupação da equipe do SAMU, inclusive teve estabilidade no número agora à tarde, mas graças a Deus voltou à normalidade lá no nosso querido SAMU. Então, muita cautela e chove.
Samu está normal? Uma,
voltou à normalidade. Ela teve agora por volta de 1h da tarde estabilidade, mas voltou agora à normalidade, segundo o Cabral está me informando aqui, que voltou à normalidade. Graças a Deus.
Graças a Deus.
E obrigado ao Léo por ser um repórter nosso, está acompanhando aqui o programa e trazendo informações do trânsito.
5h20. Vamos falar de um tema que chama a atenção de todos nós e que é... É isso. Vamos falar sobre um tema que nos é muito caro, nos é muito importante a gente discutir aqui, que é a questão da violência. Saiu o Anuário de Segurança Pública. Saíram dados, números da segurança pública no Brasil e aqui na Paraíba também. Aqui na Paraíba, houve redução de 3,9% nas mortes violentas intencionais em 2025. Alcançando taxa de 24,6 mortes para cada 100 mil habitantes. segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026. Com esse resultado, o estado mantém a terceira menor taxa do Nordeste entre 2012 e 2025, redução acumulada das mortes violentas intencionais, as chamadas MVIs, chega a 38%, a terceira maior da região. O anuário também destaca que a Paraíba possui a menor taxa de estelionato do país, a décima menor taxa de letalidade policial e a terceira maior taxa nacional de apreensões de armas, 3.695 armas retiradas de circulação em 2025, 88,7 apreensões por 100 mil habitantes. Em 2025, os investimentos em segurança cresceram 12,5%, totalizando 2 bilhões 450 milhões, com um aumento acumulado de 38,6% entre 2021 e 2025. No cenário municipal, entre os municípios, Washington Luiz, Santa Rita aparece entre as 10 cidades brasileiras com a maior taxa de mortes violentas intencionais em 2025. Tô com o ranking aqui. O ranking é o seguinte: as 10 cidades com maiores taxas de mortes violentas intencionais em 2025.
Isso é por número de habitantes, né?
É.
Porque se fosse ao contrário, pela lógica, você diria que era Bahia.
É proporcional,
ou,
né?
Proporcional, ou Cabedelo, né? Porque teve um índice muito grande em Cabedelo, né?
É proporcional.
É bom, inclusive, a segurança pública poder esclarecer isso aí, né?
Olha, vamos trazer os números aqui pra gente entender? Em primeiro, a cidade com a maior taxa é Maranguape, no Ceará, terra de Chico Anísio.
É lá as facções...
100,3 mortes para cada 100 mil habitantes.
Fala-me isso.
Segundo lugar é o Nápoles, na Bahia, 85,1. Em terceiro, o Ceará de novo, Maracanaú, 80,7. Maracanaú e Maranguape ficam ali na região da Grande Fortaleza.
Isso.
Em quarto, Porto Seguro, na Bahia, 71,2 casos em cada 100 mil habitantes.
Os dois estados sendo a...
Ceará e Bahia.
Isso.
Em quinto, mais um município da Bahia, Simões Filho, 68,1. É. Em sexto, mais um município da Bahia, Jequié, 67,4 mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes. Em sétimo, Caucaia, no Ceará, 66,6 mortes. Em oitavo, Cabo de Santo Agostinho, aqui em Pernambuco, vizinho nosso, 65,1. Em nono, Santa Rita, 60,9 mortes para cada 100 mil habitantes, mortes violentas intencionais.
Você vê ali.
E fechando o décimo lugar, Juazeiro, na Bahia, 55,8. Observe que, primeiro lugar, Ceará, segundo, Bahia, Ceará, Bahia, 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 Ceará, Pernambuco, Paraíba e Bahia. Todas as 10 cidades relacionadas são da região Nordeste, concentradas em 4 estados: Ceará, Bahia, Pernambuco e Paraíba. E aí, enquanto Santa Rita está no top 10 nacional, Campina Grande apresenta um índice significativamente mais seguro em relação a outros grandes centros do estado. Seguindo o ranking, décimo, tal, 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 João Pessoa aparece na 74ª posição, na posição de número 74, é a 7ª capital mais violenta do Brasil, mas é a 74ª cidade mais violenta do Brasil, na posição 74, são 27,6 mortes violentas intencionais para cada 100 mil habitantes. Observe que Santa Rita são 60. João Pessoa, 27.
Interessante, eu não tô entendendo por que o estado do Rio Grande do Norte não entrou aí.
Pois é, né?
Porque tem várias cidades violentas.
Patos ocupa a posição de número 96.
Patos?
Patos. No ranking, 23,1 mortes para cada 100 mil habitantes. E Campina Grande, dentro dos destaques, ocupa a menor taxa. 8,1 para cada 100 mil. Campina Grande.
E vale salientar que... aqui em João Pessoa, é importante que a gente possa... todos os homicídios letais intencionais, todos eles são registrados e encaminhados. Existem, inclusive, cidades do Nordeste que não contabilizam muito esses números.
A subnotificação,
né? A subnotificação, né? Espero que todos tenham a mesma postura que adota o estado da Paraíba, né?
O caso de Santa Rita, a gente consegue entender... caso Santa Rita a gente consegue entender por causa, naturalmente, da disputa de facções.
E que caiu, viu?
Que caiu.
Caiu. Os números, esse ano, por exemplo, isso é de 2025.
25.
Você dados, vê? números de 2025. Esses números em Santa Rita caíram recentemente.
Pois é.
Caíram também
em João Pessoa. É o que a gente vai ver no anuário do ano que vem.
Exatamente.
Dados que a gente vai ver no ano
caíram
que vem.
Caíram também os homicídios de Cabedelo. E caiu e Bahia.
É, esses dados aí que você está trazendo, a gente vai ver no anuário
exatamente.
Do ano que vem.
Exatamente. Né? Isso é referente ao ano...
A 25. De 25. Ao ano passado. Santa Rita tem a questão... Da própria localização, fica ali entre duas rodovias federais, BR-101, BR-230, né? E a questão da disputa das facções criminosas também, que interfere neste número aqui de Santa Rita. Repito, números relativos ao ano passado, números relativos a 2025.
E é importante a gente ressaltar que Santa Rita... A malha viária para você fazer policiamento em Santa Rita é extremamente delicado, porque existem muitos distritos distantes das sedes e há uma preocupação muito grande, por exemplo, municípios aí como distrito como Bebelândia, Aldilândia, Cicerolândia, outras lândias que tem por aí. E há uma certa dificuldade, inclusive, de policiamento, né? Nesse sentido.
Difícil acesso, regiões de difícil acesso.
E de policiamento também.
Muito bem. É isso, 5h27 na Paraíba, 5 da tarde, 27 minutos. Vamos para o intervalo. Vamos. Na volta eu quero trazer o caso lá de Campina Grande.
O que houve em Campina Grande?
Campina Grande aconteceu o seguinte. Começo do mês, o camarada, ele importunou sexualmente duas crianças, duas meninas que estavam indo para a escola.
Sei.
Mostrando o que não deveria mostrar. E aí quando foi ontem... O cara foi preso. O crime foi em Campina Grande, observe. O crime foi em Campina Grande. E a prisão se deu em Paulista, Pernambuco.
E agora pela manhã, o crime que aconteceu em Macaparana, em Pernambuco, estupro de vulnerável, o cara foi preso aqui no Jardim Veneza.
Então esses dois detalhes e outras informações a gente traz já nos 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
5h28 na Paraíba.
Arapuã FM. Não é só uma rádio. É uma marca. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Amanhã, às 13 horas, com transmissão simultânea na TV Arapuã. A gente recebe o pré-candidato do PSOL, Olímpio Rocha, respondendo às perguntas que a Paraíba quer saber. Arapuã, eleições 2026. A nossa escolha é você.
Oferecimento. Aleph Laboratório Ótico tem estilo. A melhor da região. Conserva e Engé. 55 anos construindo a Paraíba, porque todos os rios correm para o mar. Shopping do Automóvel João Pessoa. Há 21 anos, o shopping da família paraibana. MSF Madeira e Material de Construção. Quem constrói bem, constrói com a MSF.
Atenção, espectadores! O roteiro do show de férias do Mangabeira Shopping está impecável. Nas quatro primeiras sextas do mês de julho, personagens covers de grandes sucessos do cinema chegam ao palco de eventos. O Mágico de Oz, Toy Story, A Pequena Sereia e Harry Potter vão transformar as férias em uma sessão inesquecível. O evento é gratuito e acontece sempre às 19h30. O show de férias é coisa de cinema. Mangabeira Shopping, aqui é o seu
empresa,
lugar.
A sua empresa vende, mas será que ela realmente dá lucro? A KLA João Pessoa apresenta a mentoria Construindo uma Empresa Lucrativa, com Alberto Marinho. Um programa para donos de empresas que querem melhorar a gestão, dominar os números, fortalecer o caixa, liderar melhor a equipe e tomar decisões mais estratégicas. Ser empresário não é apenas faturar, é construir uma empresa saudável, lucrativa e preparada para crescer. Construindo uma Empresa Lucrativa com Alberto Marinho. Garanta sua vaga pelo WhatsApp 839-9403-4775.
Quando chegam as chuvas, chega também o momento de reforçar um dos hábitos mais importantes para a sua empresa, a prevenção. Cuidar da saúde da equipe é investir em bem-estar, segurança e tranquilidade para quem faz o seu negócio acontecer. Conte com Unicidade Plus Empresarial da Unimed João Pessoa. Ligue 21 3206-0440 e contrate já. Unimed João Pessoa. Responsável técnico Dr. Ricardo Queiroga. CRMPB 4149.
Arapuã!
No site!
arapuafm.com.br.
João Pessoa hoje é a melhor capital do Nordeste para viver. É o que mostra o Índice de Progresso Social 2026. Uma cidade que cresce com mais qualidade de vida, mais cuidado, mais futuro. E quando João Pessoa avança, a Paraíba inteira vem junto. Porque os investimentos, o desenvolvimento e a força que vem daqui também movimentam todo o estado. Prefeitura de João Pessoa, orgulho da Paraíba.
O empreendedor é, antes de tudo, um forte. A gente sabe da luta, do seu corre, do que você teve que fazer para chegar até aqui. A gente sabe que empreender é sobre enxergar novas oportunidades e acreditar no futuro melhor. É sobre ampliar o conhecimento e ir mais longe. O Sebrae está ao seu lado para lhe orientar, lhe apoiar na gestão e inovação do seu negócio. Sebrae é sobre a força do empreendedorismo.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2946.
Arapuã Verdade, o programa jornalístico de maior credibilidade do estado. A apresentação de Bruno Pereira, Luiz Torres. Reportagens de Fernando Brás. Arapuã Verdade, de segunda a sexta ao meio-dia, na rede Arapuã de Rádios. Um jornalismo de compromisso com a Paraíba. Arapuã Verdade, para quem gosta de ouvir primeiro.
Se alguém te perguntar que rádio você ouve,
responda!
Arapuã!
Arapuã!
Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
Em 60 minutos, tudo o que você precisa saber.
60 minutos. Arapuã FM.
5h33 na Paraíba, de volta com 60 minutos aqui na sua Arapuã FM, pela rede Arapuã de Rádios. Washington Luiz, tem um monte de gente aí ouvindo a gente, né?
Muita gente acompanhando, voltando para casa agora. Um abraço ao meu amigo Kleber da Lilões PB.
Abraço.
É um dos patrocinadores aqui no Sistema Arapuã de Comunicação. Kleber, um abraço, muito obrigado pelo carinho. E também a Carla, né? Carla Ferreira está ouvindo aqui o nosso programa, está com destino agora à residência. Muito obrigado pelo carinho e pela sintonia aqui com o nosso programa.
Também o Kleber, da Casa do Detran, da Casa da Cidadania,
muito boa,
da onde?
Viu?
Do Jaguaribe. Um abraço, Kleber. Obrigado pela audiência também. 5h33, 5 da tarde, 33 minutos. Olha essa história. O camarada foi preso, suspeito de mostrar as partes íntimas a duas crianças no bairro José Pinheiro, em Campina Grande. Esse crime foi no dia 8. As crianças estavam indo para a escola, viram o suspeito. Quando ele notou as crianças chegando, colocou o órgão genital para fora da calça e fugiu logo depois. Aí tinha uma câmera de segurança ali mostrando, a câmera de segurança gravou, o pessoal divulgou as imagens nas redes sociais e a polícia encontrou o dito cujo, o cidadão, se é que eu posso chamá-lo assim. Encontrou, longe, viu? Encontrou em Paulista, município da região metropolitana do Recife. Sobre esse caso, a gente tem a fala do delegado Heitor Soares, doutor Heitor Soares, falando com a gente sobre esse caso que aconteceu em Campina Grande e a prisão em Paulista, Pernambuco. Bora ouvir.
O caso aconteceu, né, há 15 dias atrás, no bairro Zé Pinheiro. Câmeras de estabelecimentos lá da rua flagraram quando esse investigado vinha passando, percebeu duas crianças vindo na rua, baixou as calças, botou o órgão genital para fora e fez alguns movimentos de parecidos com masturbação. E logo em seguida, passou pelas crianças e posteriormente saiu correndo. Esse caso repercutiu aí nas redes sociais, em vários blogs, em vários jornais. E a partir disso a gente instaurou um inquérito policial para averiguar a situação. A imagem, apesar de pegar muito claro a situação, não tinha uma imagem nítida do rosto do investigado, então a gente precisou iniciar um trabalho sério de investigação para identificá-lo, inclusive com a ajuda de câmeras do CCC, e chegamos à qualificação dele. Com base nisso, a gente percebeu que ele já tinha um outro inquérito na delegacia, também de estupro de vulnerável contra uma sobrinha dele, se não me engano, de 7 ou 9 anos, que já foi concluído, de 2 a 3 anos atrás, está com o Poder Judiciário, já concluído para a sentença, e além disso já tinha sido condenado e preso por homicídios, cumprindo uma pena de 16 ou 19 anos. E aí, então, a gente solicitou a prisão preventiva dele, que foi deferida pelo Poder Judiciário, e só que na hora do cumprimento a gente já não localizou mais ele em Campina Grande. Então, iniciou um novo trabalho de investigação de inteligência para tentar localizá-lo, e nos últimos 15 dias aí foi um trabalho incessante da equipe da DRCJ, até que na data de ontem a gente conseguiu informação bem forte de que ele poderia estar nessa cidade de Paulista, em Pernambuco. Fomos até lá na cidade e de fato ele estava e conseguimos prendê-lo hoje pela manhã. Pela imagem dá para ver claramente que ele baixa, né, as calças e faz um movimento de masturbação para a criança. Seria mais enquadrado como importunação sexual. Só que pela legislação e pela jurisprudência fala que não é possível importunação sexual contra menores de 14 anos. Seria realmente estupro de vulnerável. Então, até então, está sendo enquadrado como estupro de vulnerável, ainda que não tenha tido contato físico em razão da idade das vítimas.
Arapuã FM.
É isso, agora vai.
E esse caso aí, já que aqui no estado de Pernambuco prenderam um, hoje prenderam um aqui. Esse caso com um homem de 24 anos de idade foi acusado, condenado, processo transitado, julgado por estupro vulnerável em Macaparana. E agora pela manhã, a Dean Sul.
Macaparana é Pernambuco, né? Pernambuco, na região de Timbaúba.
Exatamente. Cumpriu um mandado Zona de prisão Mata. Expedido contra ele no Jardim Veneza. Ele foi preso na casa dele e encaminhado para a Dean Sul. A doutora Mariana Teles foi a delegada responsável. Ele está preso à disposição agora da justiça e foi também lavrado um termo circunstanciado que ele estava com a ave silvestre dentro de casa.
Ah, meu Deus, todo errado, cara. Além de tudo, ainda além tinha uma ave silvestre. Pois. Eita, nós. Bom, ainda na área policial, tem a história de um professor, um suposto professor, que está sendo acusado de importunação sexual, um suposto professor de uma escola municipal no bairro dos Funcionários. E a gente tem o Francisco Cabral, ele é agente da Vara da Infância e da Juventude, explicando esse caso pra gente. Vamos ouvir.
Eu tenho mensagem aqui gravadas das próprias meninas relatando o fato de que ele fazia para as meninas, agarrando as meninas, levando as meninas até o banheiro, agarrado as meninas mesmo, falando coisas absurdas, que nenhum adulto poderia escutar, e essas adolescentes de 12, 14 anos são a idade delas, escutam deles.
Bom, esse homem, supostamente, eu vou tratar como suposto, porque né, é uma denúncia e precisa ser investigada, mas ele é supostamente um professor de uma escola municipal, com a palavra Secretaria de Educação, se realmente for um professor, a gente precisa apurar isso bem direitinho, para trazer os detalhes e não acusar ninguém da
é verdade, né? Ouvir todos os envolvidos.
Exatamente, né? Isso. 5h39, eu acho. Teve operação também, foi?
Teve sim, a Polícia Civil da Paraíba, por meio do Núcleo de Homicídios da 6ª Delegacia Seccional de Polícia Civil, com apoio da Delegacia de Homicídios de Santa Catarina, deflagrou na manhã de hoje a Operação Nexus, com o objetivo de cumprir 10 mandados de prisão temporária contra investigados pelo duplo homicídio que vitimou Paulo Ricardo da Silva Santana, conhecido como Filipinho, e Bruno Fernandes da Silva, o Bruninho. O crime ocorreu no dia 6 de junho de 2025 na zona rural do sítio Guruji, no município de Conde. E os mandados foram cumpridos nas cidades de João Pessoa, Alhandra e Blumenau, em Santa Catarina. A operação é resultado de uma investigação conduzida pelo Núcleo de Homicídio da 6ª Delegacia de Polícia Civil e reuniu elementos probatórios para identificar a participação dos investigados nos assassinatos. Durante as diligências, foi constatado que parte dos suspeitos havia deixado a Paraíba na tentativa de dificultar a atuação da polícia. a partir do compartilhamento de informações e da integração da Delegacia de Homicídios de Blumenau em Santa Catarina, foi possível que os investigados fossem localizados e presos em Santa Catarina, enquanto o outro alvo foi capturado no município de Alhandra. Os demais mandados foram cumpridos em unidades prisionais de João Pessoa, onde 5 investigados já se encontravam custodiados por outros procedimentos criminais.
5h41 na Paraíba, 5 da tarde, mais 41 minutos. Olha, Campina Grande tem refis, viu? Contribuintes de Campina Grande com dívidas junto à Prefeitura da Rainha da Borborema já podem aderir ao Refis, que é o Programa de Recuperação Fiscal 2026. O programa permite renegociar débitos tributários e não tributários, como IPTU e ISSQN, pendências relacionadas ao PROCON. Os descontos sobre juros e multas podem chegar a 100%, dependendo da forma de parcelamento escolhida. Também é possível parcelar os valores em até 60 meses. O prazo para pedir adesão termina em dezembro, dia 26 de dezembro, depois do Natal. Quem aderir vai ter as seguintes vantagens: no pagamento à vista, desconto de 100% nos juros de mora e nas multas e moratórias, e ISSQN até 5 parcelas, desconto de 100% de juros e multas. No parcelamento em até 12 vezes, desconto de 80% nos juros e multas, e parcelamento em até 60 vezes, desconto de 40% nos juros e multas. O Refis contempla dívidas constituídas até 31 de dezembro de 2025. Também podem ser incluídos débitos do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza, ISSQN, relacionados a fatos geradores ocorridos até 30 de junho de 26. O programa aceita valores inscritos ou não na dívida ativa. Também podem ser negociadas pendências em cobrança administrativa ou judicial, inclusive aquelas com exigibilidade suspensa. A iniciativa está disponível para pessoas físicas e jurídicas. Quem optar pelo parcelamento deve fazer a solicitação exclusivamente pela plataforma Undoc. Lembrando que é o IPTU, as dívidas é o Refis de Campina Grande. O João Pessoa acabou recentemente.
Não, não, vai até o dia 31.
Ah, até 31.
Foi prorrogado.
Foi prorrogado, né? Bezerra
prorrogou até o dia 31.
Esse que eu estou lendo agora é o de Campina Grande. O contribuinte deve realizar o cadastro, já que, enfim, está aqui o Refis de Campina Grande. Vai até 26 de dezembro. 5h43, 5 da tarde, 43 minutos. Olha, vai ter lucro do FGTS, viu? Vai ter uma graninha extra na conta do FGTS da galera. Quem tem FGTS aí, parece que vai cair uma graninha importante. A advogada Maitê Rufo explica pra gente sobre o recebimento dos lucros do FGTS de 2025. Bora ouvir.
O que acontece? Só para a gente poder contextualizar de forma mais simples, essa questão dos lucros do FGTS, ela funciona assim, da seguinte forma. O que que acontece? Qualquer pessoa que no dia 31 de dezembro de 2025 tenha algum saldo, ela vai fazer jus aí a essa participação dos lucros. E para você fazer essa questão da retirada, se é qualquer pessoa, se você foi demitido, se foi aposentado, como é que funciona? Não importa. Se você foi demitido, se você ainda estava trabalhando ou qualquer outra hipótese, desde que no dia 31 de dezembro de 2025 você tenha saldo lá na sua conta vinculada. E você tendo esse saldo, a depender do valor, quanto maior o saldo for, maior a sua participação aí nos lucros.
Como que as pessoas podem verificar se receberam o valor corretamente?
Tá. Para verificar é muito simples. Tem o próprio aplicativo da Caixa, que você pode acessar lá. E aí, caso você não consiga, tenha dificuldade, ou não tenho celular, você pode ir diretamente na Caixa Econômica. Você, quando entrar na conta da Caixa, ou você conseguir o extrato, vai ter que ter essa descrição aqui, ó. Acred Diste Lucros FGTS, ou algum nome parecido. E aí você vai ver, de fato, que esse é o valor do seu, da sua participação aí dos lucros.
Se a pessoa perceber que o valor não está ali exatamente com o qual ela deveria receber, ela pode entrar com algum procedimento? Como é que ela deve agir nesses casos?
Claro, se a partir do momento que você vê assim, poxa, porque tem um parâmetro para fazer esse cálculo, né? Você fez esse cálculo e você viu, não está o valor correto. A primeira coisa que eu orientaria, vai até uma caixa, verifica aí se você pode administrativamente resolver esse problema. E aí sim, se você não conseguir administrativamente essa divergência persistir, aí eu te oriento a encontrar um advogado da tua confiança, que aí você possa entrar aí com ação para poder reaver esse valor.
Agora, doutora, a gente fala justamente de uma distribuição de lucros do FGTS, né? Essa nova distribuição, ela vai alterar as regras de saque do fundo?
Pergunta muito boa sua e muito importante, porque a gente já cresce os olhos, né? Poxa, vai entrar algum valor para mim? Gente, por mais que entre esse valor, pode entrar hoje ou amanhã, as regras são as mesmas. Você só vai poder fazer essa retirada quando da tua demissão aí, né? Quando tu for demitido, ou quando você tiver a opção aí, porque tem essa questão da opção do saque aniversário. Então você...
60 minutos. Arapuã FM.
É bom, né? É, bom. Negocinho a mais na FGTS.
Eu sinceramente, a informação técnica e jurídica dela me alegra muito, né?
Uhum.
Agora eu preciso ver.
É, né?
É, tem que ver, né? Porque é muito bom, é pra bom. Ser verdade, né?
É bom demais.
Olha, deixa que eu abrir um parênteses aqui no programa. Hoje fala, é aniversário do nosso querido e companheiro
Rapaz,
de trabalho.
Pois é, eu ia fazer isso na passagem de bloco, mas
era,
você antecipou,
a gente
antecipar.
Antecipou, ele tá acompanhando o programa.
Ô, né? Meu irmão.
E viu aqui, mandando um abraço pro senhor, o secretário Bruno Pereira, né? Um abraço muito, e disse, olha, o secretário é muito educado, fino, Sim. chegou, cumprimentou a todos. Você está aqui conversando com a gente, acompanhando, está em casa. Então, Bruno, muitas felicidades para você. Eu não deu para, assim, deu chegar para dar um abraço. Mas eu costumo dizer...
Eu tive esse privilégio, eu fiz isso
Não,
hoje.
Mas eu costumo dizer o seguinte, que todos aqueles que abraçam no dia a dia, ele é capaz de lembrar sempre nos dias seguintes.
Nossa senhora, isso é um filósofo. Tava demorando não, a filosofia
mas,
aí.
Não, mas é verdade. Por que, que eu tenho que dar um abraço nele hoje e esquecer do amanhã?
Não é isso?
Não. Eu já um abraço é, tem que ser direto, né? Um abraço, Bruno. Muitas felicidades. Que Deus te ilumine. Hoje fizeram um café da manhã. Quando eu cheguei, já tinha boca pra fazer.
Bruno Pereira tá fazendo, segundo informações, 25 anos. Peraí, Ilan.
25 anos que ele deixou a cidade dele.
Deixou Ibiara, deixou Ibiara não foi?
Ibiara, 25 anos.
25 anos que ele deixou Ibiara.
Ele não sai de 30, não.
Sai não. Parabéns, Bruno Pereira. Saúde, bênção de Deus e vida longa e próspera.
Com certeza ele deve recepcionar os amigos. Eu acredito que
tenha sido Feliz aniversário. Parabéns pra você. Feliz aniversário. Feliz aniversário. Parabéns.
Grande Bruno Pereira, sou fã desse cara. 5h47 na Paraíba. Olha só, uma decisão chama atenção na Justiça da Paraíba. E eu acho que é uma das decisões mais bem acertadas, comentei hoje pela manhã da Band News FM, que o doutor Adailton Lacer proferiu. Ele é o juiz da Vara da Infância e da Juventude. O que é que aconteceu? Uma mãe entrou na justiça pedindo autorização da justiça para que a filha de 13 anos atuasse como influenciadora digital. Digital influencer. A menina é 13 anos de idade. Foi para a justiça. O caso caiu. O doutor Adailton Lacer, para da Infância e da Juventude. E o doutor Adailton Lacer disse não. A decisão judicial foi proibindo essa criança de 13 anos de trabalhar como influenciador e produzir conteúdos em redes sociais. Vamos ouvir o doutor Adailton Lacer explicando essa decisão, que eu já de antemão digo, foi uma das mais acertadas que ele tomou. Vamos ouvir.
Com o advento do ECA Digital e também da regulamentação através do Conselho Nacional de Justiça para a participação de crianças e adolescentes no ambiente digital, o que é que a justiça fez? Analisou caso a caso. Nós não temos aqui uma decisão que vai valer para todas as crianças. Crianças e adolescentes podem participar de trabalhos artísticos dentro, respeitados os seus direitos fundamentais, o direito à saúde, ao lazer, ao esporte, à educação. Então, quando dá-se, no caso concreto, que essa adolescente estava gravando todos os dias, segunda a sexta, e no sábado, o dia inteiro. Havia nas suas plataformas conteúdos não condizentes com a sua faixa etária, tipo, como se fossem situações erotizantes. E tudo isso foi levado em consideração. Por isso que o alvará não foi expedido para essa conta específica. E digo, a questão do trabalho infantil, ela é proibida. O trabalho infantil é proibido para menor de 16 anos em todo o território nacional, exceto na qualidade de jovem aprendiz, também respeitando um determinado horário, coisa que não estava acontecendo com essa adolescente. Então, não quer dizer aqui que essa decisão vá servir para todas as demais crianças e adolescentes, porque cada caso será analisado unitariamente pela Justiça da Infância e Juventude.
O senhor falou em trabalho artístico, então isso caracteriza em que aspecto? Em um filme, em uma novela, uma peça de teatro, até mesmo a gente vê também aquelas propagandas, isso também está liberado?
Olha, é, como você disse, uma criança pode participar de uma novela, de uma peça teatral, de um balé, sempre nos horários condizentes com a sua faixa etária. Vamos aqui exemplificar uma novela. Ela, mesmo que ela vá ao ar meia-noite, mas a gravação foi feita em um determinado horário e num curto período. Ela não pode passar a manhã inteira, o dia inteiro, gravando uma cena repetidamente. Então isso, os produtores de audiovisual já têm ciência desse tipo de postura. Agora, por exemplo, uma criança não pode fazer publicidade de bets, não pode fazer publicidade de bebidas alcoólicas, de cigarro, de roupas íntimas. Então são coisas proibidas para crianças e adolescentes. A publicidade também, ela precisa ser adequada à sua faixa etária.
Arapuã FM.
Estudar ninguém quer mais, né? Estudar ninguém quer mais, né?
É internet.
E você é influenciador digital, você é influenciadora digital, vou farmar aura, fazer 6-7, né? É, meu amigo, estudar ninguém quer, estudar que é bom ninguém quer. Agora vai ser influenciador digital pra você ver? Aí, meu amigo, não precisa estudar, não precisa nada. Basta você...
Por volta a uma pessoa ontem chegou e disse, rapaz, ei... Disse com a pessoa dele, eu vi você ontem, foi pra praia ontem gravar conteúdo, mas ela deu quase dar nele.
Pois.
Eu digo, por que você não mandou ela ler o que é conteúdo? Ela disse, o problema é que ela não acompanha meu assunto assim.
Pensou que era outro conteúdo, né? Entendi.
Porque conteúdo tem diversos.
Tem diversos.
Mas se a foto que essa pessoa publicou na internet era uma foto que estava caminhando ou correndo na praia, então ela gravou conteúdo.
Não deixa de ser um conteúdo.
Isso, e é de maior. O problema é que, por exemplo, uma adolescente de 13, 14, 15 anos, ou uma criança gravar um conteúdo na praia, correndo ou caminhando, não tem nenhum problema. Agora, essa questão que ele se relatou aí, bets e tal, etc., é por aí vai, né? Muito bem.
5:52, fala, Washington.
Olha, receba aqui a informação que a Cababosa falou agora há pouco que tem uma história de um suposto professor de uma escola.
Trouxemos a denúncia do...
Já está respondendo aqui, tá certo? Então, amigo, ele... O nome da escola, a gente trouxe aqui agora há pouco, a escola...
A escola dos funcionários, né?
Exatamente. Foi Francisco Cabral, que é um agente. Então, já a secretaria
vai dar... O agente é Francisco Cabral.
Exatamente. E ele vai trazer a resposta por parte da secretaria, que já é um caso de polícia. Já tá na mão da questão, mas aí a secretaria, com certeza, o Fábio vai trazer essa informação pra gente.
Valeu, Fábio.
Aqui no programa. Grande e por Fábio. Falar nisso... A reivindicação de ontem, lá na rua.
Sim.
Luiz Alves Conserva.
Mostrou, já resolveram.
Já resolveram. A CAGEP, aliás, a Energisa e a Seduba, através do setor de paisagismo, já resolveu a situação lá. Foi constatado realmente o que aconteceu e graças a Deus foi resolvido. Muito obrigado aí a todos os órgãos. Tanto a CAGEP, aliás, quanto a Energisa, bem como a nossa querida Seduba.
Deixa eu dizer uma coisa aqui. Parabéns à equipe da Rádio Escuta da Prefeitura, a Fábio Augusto. Né? A equipe, depois da saída da Alci, da Prefeitura, a Rádio Escuta ficou meio ali, né? Não escutava muito. Mas agora, com o Fábio Augusto chegando, assumindo ali, o cara tá dando show, viu? Parabéns, Fábio. Parabéns, meu irmão.
Chamou feito a ordem.
Chamou feito a ordem, o rádio escuta agora, escuta mesmo.
E é bom com isso, porque quem ganha é a sociedade. Não,
exato.
Não é o repórter, não é o programa.
É a sociedade que ajuda a resolver, a gente é você canal viu, aqui.
O problema que aconteceu com essa árvore, secretário, uma árvore com quase 10 metros de altura, sujeita a cair dentro de um apartamento, foi lá e resolvido.
A gente é canal aqui.
Presente,
a gente,
né?
É canal aqui. Então
agradecer também ao
Júnior. O rádio escuta nos ajuda a fazer um trabalho bacana e cumprir o nosso papel social, que é ajudar as pessoas.
Exatamente, tá aqui, ó. Inclusive. Olha o tamanho da árvore, a foto.
Sensacional.
Sensacional, a foto, uma árvore dessa, cai um galho desse.
E também agradecer a equipe da Energisa criação, também, que rapidamente
a
também
se
posicionou, quase que não sai. 5:55, a última informação, a Prefeitura de João Pessoa prorrogou até amanhã as inscrições para o programa Elas Lideram. São 70 vagas gratuitas para mulheres interessadas em criar ou fortalecer seus próprios negócios. Iniciativa da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, em parceria com o Sebrae. As inscrições devem ser feitas pela internet. O programa é voltado para mulheres cis e transgênero, com ou sem empreendimento formal, desde que tenham 18 anos ou mais, residam em João Pessoa e atendam aos requisitos previstos no edital. As participantes terão acesso a capacitações, mentorias, atividades de integração e orientações sobre acesso ao crédito por meio do programa municipal Eu Posso. As 70 vagas vão ser distribuídas em duas turmas de 35 participantes, com reserva de 10% para mulheres negras. A seleção poderá incluir entrevistas virtuais e o resultado está previsto para 17 de agosto nos canais oficiais da Prefeitura de João Pessoa. 5h56, a gente vai para o intervalo. Na volta tem o Tirinete da Política, Washington.
Tem também entrevista importante aqui no
tem.
Programa.
Viu? Antes da entrevista, só trazer que hoje a gente vai trazer trechos da sabatina, hoje realizada com o pré-candidato ao governo da Paraíba, Cícero Lucena, esteve hoje aqui no Sistema Arapuã. Também mais um nome apresentado para vice, mais um nome, agora confirmado, né? Para vice de Lucas, dentro do leque que Lucas Ribeiro tem para escolher, tem mais um nome aí nesse leque. A gente fala sobre isso já já também. E Flávio Bolsonaro confirmado e carimbado na convenção do PL da Paraíba. E é claro, entrevista aqui no estúdio com o secretário de Educação do Estado da Paraíba, professor Erivonaldo Alves. É tudo isso já já nos 60 minutos.
Para quem não tem tempo a perder.
5h57, a gente volta em instantes.
Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca. O melhor jornalismo. Volta já. Volta já. Na Arapuã FM João Pessoa. Arapuã. Uma empresa do Sistema Arapuã de Comunicação.
Toda cidade tem uma voz e essa voz tem nome. De segunda a sexta, ao meio-dia, o Cidade em Ação vai às ruas. Onde a notícia acontece, onde a denúncia precisa ser ouvida e a solução chegar até o cidadão. Eu sou o João Fernandes e aqui a voz é sua, é da gente. E eu te espero no Cidade em Ação.
TV Arapuã, a TV da gente.
O prazer de estar em sua companhia, em momentos especiais. Comida do mar é essencial, sabor em plena harmonia. Venha provar o que é bom, no melhor lugar. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante. Magia que veio do mar, Estaleiro Restaurante.
Quando o sabor é de verdade, todo mundo já conhece. É rei de ouro na sua mesa, qualidade que aparece. Tem batata, tem pipoca, tem nacho sensacional. E pra refrescar qualquer estação,
tem sabor e alegria.
Vou para o preparo de bebida, rede ou sabor pra todo dia.
O jogo da sua vida não se ganha na sorte, se ganha no preparo. E a tática campeã tá na Uninasal. Com mais de 1.300 laboratórios e 80% dos alunos formados empregados, você entra em campo pronto para o mercado de trabalho. Aproveite! Graduação presencial com a primeira e segunda mensalidades, R$ 99,00 cada pelo programa Ser Solidário. Matricule-se agora em uninasal.edu.br e ganhe uma camisa exclusiva. Uninasal, é tempo de estudar para vencer!
Você está ouvindo os melhores anunciantes do Brasil.
O SUV híbrido mais desejado do Brasil está com condições inacreditáveis na GWM PG Prime. É a sua chance de garantir a tecnologia, o espaço e a economia da linha Haval H6, com versões a partir de R$ 199 mil. Isso mesmo, a sua virada para o mundo híbrido a partir de R$ 199 mil. Não espere mais. GWM João Pessoa, Avenida Presidente Epitácio Pessoa, 2040, Expedicionários. João Pessoa, GWM é na PG Prime. Viva o futuro hoje. Desacelere, seu bem maior é a vida.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia.
O Análises é o único laboratório da Paraíba com unidade exclusiva para o público infantil e atendimento especializado para crianças em todas as suas unidades. Análises, o laboratório que a Paraíba escolheu.
Responsável técnico, Dr. Gilson Guedes Filho, CRM 2446.
De segunda a sábado, o melhor programa policial da Paraíba. Rota da Notícia. Apresentação Vinícius Henriques. Comece o dia bem informado. Aqui na Arapuã FM. Se alguém te perguntar que rádio você ouve, responda. Arapuã. Arapuã. Arapuã FM. Não é só uma rádio, é uma marca.
Acerte o seu relógio com Arapuã FM na Paraíba, 6 da noite e 1 minuto.
18 horas e 1 minuto na capital paraibana.
A Rede Arapuã de Rádios conecta a Paraíba para apresentar os fatos do dia a dia do Estado e os bastidores da política. Conteúdo, serviço, entrevista e opinião. Agora na velocidade do relógio. Uma hora de informação e credibilidade no ar. 60 minutos, agora na Arapuã FM. Arapuã FM.
A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
Meta estabelecida em mais uma sabatina realizada pelo Sistema Arapuã de Comunicação com os pré-candidatos ao governo do estado. Cícero Lucena, do MDB, crava que, se for eleito, vai cancelar a parceria público-privada da Cagepa com a empresa Acciona e explicou os motivos no Sistema Arapuã.
Mantendo o conceito, mas mudando a forma. Pré-candidato ao governo da Paraíba, Cícero Lucena, do MDB, revela que o modelo de parcerias com iniciativa privada pode ser replicado ainda. Com essa iniciativa, pode resolver problemas de saneamento básico. Ele explica o porquê e como.
Experiência para levar mais segurança. Ainda na sabatina, Cícero Lucena informou que pretende levar o modelo municipalista para reformular a segurança no estado.
Mais um nome na mesa, presidente estadual do União Brasil, Damião Feliciano. Ele revela que o Diretório Nacional do Partido pretende colocar o nome de Lígia Feliciano como vice de Lucas Ribeiro do Progressista. E ainda diz que partidos da base governista já estão contemplados.
Confirmado e carimbado, o líder da oposição na Câmara dos Deputados, o paraibano Cabo Gilberto do PL, confirma a presença de Flávio Bolsonaro na Paraíba para a convenção do partido. E também fala de um bom problema dentro da oposição. Quer escolher os nomes do vice de Efraim e do segundo senador da chapa.
A conversa tem que ser outra direção. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, diverge de falas de Flávio Bolsonaro, que voltou a criticar as urnas eletrônicas e diz que debate eleitoral tem que estar voltado para os problemas da população.
O programa 60 Minutos tem a apresentação de Cacá Barbosa e Washington Luiz.
A produção é de Fabiano Melo.
Participe dos 60 Minutos pelo telefone 3249-2095, repetindo 3249-2095, ou mande áudio pelo WhatsApp 83982066060. Salve esse número e mande áudio 83982066060.
Você acompanha o Arapuã nas redes sociais e no Facebook, no Arapuã 95.3 e no Instagram, @ArapuãFM.
E o programa 60 Minutos é gerado para toda a Paraíba através da rede Arapuã de Rádios, tendo como cabeça de rede Arapuã FM João Pessoa 95.3.
Nós estamos em cadeia pela rádio Arapuã FM em Campina Grande em 107.3 FM.
Arapuã Patos 98,9.
Conosco também Arapuã Cajazeiras em 98.5.
Rádio Liberdade FM de Pombal 96.3.
E que retransmite o nosso programa na cidade de Catolé do Rocha 104.9 FM.
Os 60 Minutos também é transmitido pela TV Miramar, canal 4.1 HD Digital, pelo site com áudio e vídeo arapuãfm.com.br e pelo YouTube da TV Miramar. 6 da noite, 5 minutos na Paraíba, 6:05, a segunda hora, segunda edição, segundo momento dos 60 Minutos desta quinta-feira. Véspera de sexta, 23 de julho de 2023.
Para quem não tem tempo a perder.
Está no ar.
na velocidade da notícia, girando pela Paraíba. 60 minutos, a informação com credibilidade e em cima da hora. Arapuã FM.
Não é só uma rádio, é uma marca.
A rádio que a Paraíba ouve. A rádio que a Paraíba ouve. Arapuã FM.
Quero ver sempre no teu rosto essa felicidade.
6 da noite, 6 minutos na Paraíba, 6 e 6. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, minha Paraíba de audiência.
Arapuã FM.
Boa noite, João Pessoa, boa noite, Campina Grande, boa noite, Patos, boa noite, Pombal, boa noite, Cajazeiras, boa noite, Catolé do Rocha. Boa noite a você que tá com a gente pela internet, no site, no aplicativo, no YouTube. E boa noite a você que tá com a gente na tela da TV Miramar, canal 4.1 HD Digital. Estamos chegando nesta segunda-feira, 23 de julho, nesta quinta-feira, tô trocando tudo hoje. Hoje é quinta-feira, 23 de julho de 2026. Eu disse 23 no começo, mas é 26. 23 de julho de 2026, quinta-feira. Obrigado a você pela audiência, pela companhia. Sejam todos bem-vindos, todas muito bem-vindas ao nosso 60 Minutos. A partir de agora, uma hora de política, de gestão no seu rádio, aqui pela sua Arapuã FM, pela rede Arapuã de Rádios. Comigo, Cacá Barbosa. E com ele, Washington Luiz, WL, boa noite!
Olá, meus cumprimentos a você, extensivo, a toda a nossa equipe e as assessorias do secretário de Educação que está aqui conosco. Muito obrigado a todos pelo carinho, a toda a Paraíba, que a partir de agora, capitaneada aqui por João Pessoa, vamos até Catolé do Rocha, a cidade de Patos, Pombal e também Cajazeiras. Muito obrigado a todos pelo carinho e pela honrosa e consolidada audiência.
6 e 7, começou o Tirinete!
60 minutos, a informação com credibilidade e em cima da hora. Arapuã FM. Arapuã FM. 60 minutos.
Seis e sete na Paraíba, 6 da noite, mais 7 minutos. Começando o nosso 60 minutos, repercutindo, como sempre estamos fazendo ao longo desta semana, a série de sabatinas com os pré-candidatos ao governo da Paraíba. Recapitulando, na última terça-feira nós iniciamos com Efraim Filho, do PL. Ontem nós recebemos Lucas Ribeiro, do Progressistas. Hoje tivemos Cícero Lucena, do MDB, e amanhã teremos Olímpio Rocha, do PSOL. Hoje Cícero Lucena, no Sistema Arapuã, respondeu os questionamentos feitos por Felipe França, por Bruno Pereira e por Fernando Braz sobre os mais diversos temas. Nós separamos aqui alguns pontos para que a gente possa repercutir junto com você aí, ouvinte da Arapuã FM. Vou começar sobre a polêmica envolvendo a parceria público-privada da Cagepa com a empresa Acciona. A exemplo do que Efraim Filho disse na terça-feira, Cícero Lucena também prometeu que, se for eleito, vai cancelar a parceria público-privada da Cagepa. Vamos ouvir o que disse Cícero Lucena hoje aqui no Sistema Arapuã de Comunicação.
Claro que nós vamos cancelar isso. Eu lhe dou aqui 5 ou 6 rápidas ações. Se isso era bom para os 81 municípios, por que ninguém desses municípios foi ouvido? Por que ninguém foi comunicado quais os benefícios que trazia esse trabalho? Qual o valor que vai ficar a tarifa? Quem estiver dizendo que a tarifa não vai subir, é mentira. Ou desconhecimento.
Ontem o governador Lucas disse que não vai ter aumento, né? Então, porque quem vai ficar com essa parte aí é a Cagepa, o controle.
Eu quero acreditar que ele não mentiu. Eu acredito que ele não sabe, tá? Porque é uma questão muito simples. Na cidade que tem esgoto, aqui em João Pessoa, um exemplo disso, tem bairro que não tem esgoto, a Cagepa não pode cobrar. E é 100% praticamente a tarifa do esgoto sobre o que você consome em metro cúbico de água. Então, ninguém foi informado para quanto vai essa tarifa. Vai doer no bolso do povo, e o povo não tem o direito de saber disso. Se concorda ou não é outra coisa. Mas ele precisa saber que saúde e saneamento é importante, é fundamental, porque cada recurso investido em saneamento, você economiza 5 em saúde. Cada.
Cada
1 real investido em esgotamento sanitário, em tratamento de água, você economiza 5 em doenças. Então isso é necessário, mas tem que ser transparente. Por que é que o Ceará cancelou a licitação? Porque tinha poucas empresas, no mesmo modelo, porque tinha poucas empresas. A Paraíba correu para uma empresa que está condenada a não participar de licitação na sede dela na Europa. Por que é que São Paulo faz uma licitação dessa, o governador sai fazendo workshop no mundo afora para trazer 6-7 empresas? Por que é que a empresa de água de Alagoas foi vendida, foi privatizada, a concessão, com 3 bilhões para a empresa, para ele